Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Olá você, tudo bem? Ótima sexta-feira! Léo Guedes. Dia 16 de julho de 2021, mais uma super edição aí, a última da semana do nosso Super Gabriela Esportiva. Dá uma boa noite todo especial para o Zé Maria, que traz sempre novidades importantes no mundo dos esportes nacionais e internacionais. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Léo Guedes. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Beleza, alô social do Zé Maria para começar.
Muito bem, meu alô de hoje vai ser para um campeão baiano, né, de 2006. Eu quero desejar boa noite, dar um alô muito especial para Alex dos Santos, que foi regularizado hoje às 14 horas, 28 minutos e 27 segundos. Deixaram para a última hora, mas o Alex finalmente foi regularizado. Imagine, teremos domingo no Mário Pessoa, 15 anos depois, um campeão baiano atuando com a camisa do Colo-Colo. Merece um boa noite muito especial, viu, Léo?
Muito bem, com certeza. Beleza, vamos aos destaques da programação de hoje. Alguns destaques para você.
Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Olha, você vai ver aí no programa de hoje, Luiz Otávio será julgado pelo STJD por expulsão aí no final da Copa do Nordeste. Bahia oficializa a contratação do argentino Lucas Muniz, ex-Flamengo Sport. Em Porto Alegre, Vitória finaliza a preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas. E mais, CBF detalha a tabela aí da Série C até a 13ª rodada. Confira a programação aí de um dos times, o Jacuipense. E mais, Conmebol confirma jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça de Brasília pela Libertadores. E muito mais, tem também os destaques do Zé Maria daqui a pouquinho, trazendo aí as novidades do Baianinho e muito mais. Não é isso, Zé Maria?
Verdade, Léo. Hoje a gente tem notícias desse campeonato baiano, porque teremos domingo a última rodada da fase de classificação. São três jogos, todos eles vão começar pontualmente às 15h, para que ninguém seja beneficiado, para que ninguém saiba o resultado do campo de jogo, porque vai estar em jogo a classificação de quatro equipes das seis que estão disputando esse Baianinho 2021.
Ok, agora 6h15, tá no ar.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
E vamos que vamos. Olha, após Nino Paraíba, Daniel e Juninho, mais um jogador do Bahia vai entrar na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Dessa vez é o momento de o zagueiro Luiz Otávio ir ao banco dos réus. Ele será julgado na próxima quarta-feira, dia 21, por conta da expulsão do primeiro jogo na final da Copa do Nordeste contra o Ceará. No jogo em Pituaçu, o Luiz Otávio foi expulso, né, por uma falta dura em Lima. O atleta foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aborda jogadas violentas. A pena prevista é de 1 a 6 jogos de suspensão. Zé Maria.
Imagine, né, Léo? O Bahia já foi penalizado aí, foi antes da última rodada da final com o Ceará lá no Castelão. Então, o Bahia já foi penalizado, perdeu os jogadores, porque venceu o título, foi campeão da Copa do Nordeste e, acreditem, aceitou provocações. Não tinha efetivamente que acontecer absolutamente nada, né? E ainda corre o risco de voltar a perder mais um zagueiro em razão de uma expulsão pela mesma competição. O que a gente estranha é que já há algum tempo, né, terminou essa Copa do Nordeste, né? Essa agenda do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ela está andando muito lentamente, né? Porque já há muito tempo deveria ter sido julgado também o zagueiro do Bahia, como aconteceu o julgamento com Nino e os demais que se envolveram na grande final da Copa do Nordeste.
Ok, ainda falando do Bahia, o Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira, hoje, portanto, dia 16, a contratação do meio atacante argentino Lucas Muniz, com 29 anos de idade. O atleta fechou o contrato com o Esquadrão de Aço até dezembro de 2022. Né? Ele é um jogador muito importante, atuou inclusive no Brasil, no Flamengo, né? Na temporada de 2014 e no ano passado aí, o atleta jogou aí pelo Sport. E aí, de acordo com nota oficial do Bahia, sua chegada em Salvador é prevista para este final de semana, Zé Maria.
É, tá certo. Bahia tem que correr, tem que procurar reforçar seu elenco. Ainda é pouco, né? Bahia perdeu dois jogadores, eu diria de boa qualidade, que já eram titulares absolutos do seu meio-campo, o caso do Tarciano, que foram negociados, o caso também do Daniel, também punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então é um Bahia que precisa buscar as peças principais para fortalecer sua equipe. Bahia que já tem, nesse final de semana, mais um compromisso muito difícil, né? Porque vai estar duelando no domingo, às 18 horas e 15 minutos, enfrentando nada mais, nada menos do que o Flamengo do Rio. Então, eu diria de que o elenco do Bahia ainda é um elenco muito pequeno para uma competição da grandeza, como o Bahia está disputando, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A. É preciso fortalecer mais o elenco com jogadores, né? Que venham para assumir a titularidade. Porque tem jogador, Léo, que às vezes está no clube, mas são os leões de treino, né? Só aparece em treinamento. Quando você escala o jogador no campo de jogo, é uma decepção. Então, estão ali para compor grupo, mas efetivamente não resolvem. O Bahia precisa, sim, encontrar uma base muito melhor, porque esse campeonato brasileiro tem um grau de dificuldade muito grande, né? Então, se não houver elenco, entendeu? Em determinado momento, o time vai sentir a intensidade dos jogos, né? Das viagens, né? O Brasil é um país continental, enorme, né? Então, é preciso que o Bahia encontre peças que possam repor o seu meio campo, entendeu? Para ganhar mais força e manter, pelo menos, a intensidade desse início de campeonato brasileiro, né? Já está no início muito bom, mas o Bahia já vem perdendo, quer dizer, a perda, né, do Tarciano, a perda também do Daniel, são dois desfalques que pode quebrar, entendeu? A magia daquele meio-campo do Bahia. Então é um Bahia correndo atrás, com pouco dinheiro no caixa, mas à procura de jogadores que possam suprir a ausência do próprio Daniel nesse momento, punido por 8 jogos. Quer dizer, não é brincadeira não, um atleta ficar aí o quê? Quase um mês ou mais de um mês, né? Sem jogar, entendeu? Isso acaba comprometendo principalmente a qualidade do time.
Certamente. Olha a hora, gente, agora 6h20, tá no ar, continua.
Gabriela Esportiva.
6h20 no oferecimento Pai Mendonça, mais completo para você. E InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Um abraço para toda a equipe da InfoLaser e do Pai Mendonça. Olha, o Vitória está pronto para o confronto contra o Brasil de Pelotas. Em treino realizado hoje no CT do Internacional, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o time rubro-negro encerrou a preparação com um trabalho tático. Para a partida, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com o zagueiro Wallace, poupado em razão do excesso de jogos. Outra ausência é o defensor Marcelo Alves, suspenso por acumular 3 cartões amarelos. Por outro lado, o volante Pablo retorna ao time após cumprir suspensão. E mais, uma possível formação do Vitória para o duelo contra, né? Vem aí com Ronaldo, Cedric, João Vitor, Thalisson, Kelvin, Pedrinho, Pablo, João Pedro, Fernando Neto, Bruno Oliveira, David e Dinei. Essa aí, você confirma essa escalação aí? E o que é que você tem a dizer aí sobre esse episódio?
Parece que é a melhor formação do técnico do Vitória. O Vitória joga amanhã, às 11 da manhã, contra o Brasil de Pelotas. É um Vitória, entendeu? Que precisa sair daquela situação muito comprometida, ali na parte de baixo da tabela, nesse momento ocupando, salvo engano, a 16ª posição. Eu diria para você de que o Ramon Menezes vai ter que tirar leite de pedra, porque o Vitória não tem dinheiro, né? É um elenco muito limitado e disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão, que pela primeira vez tem nos seus quadros, né, nada mais, nada menos do que 5 campeões brasileiros, né, como é o caso do Coritiba, como é o caso do Goiás, como é o caso do Vasco da Gama, do Botafogo e do Cruzeiro também. Então, o Vitória precisa pontuar nesse jogo de amanhã, lembrando, o jogo é às 11 da manhã. Essa 12ª rodada da Série B, na verdade, está começando hoje, viu, Léo? Já às 19 horas, teremos o confronto Confiança e Guarani, é o primeiro jogo da noite, e teremos o segundo jogo esta noite também, às 21 horas e 30 minutos. É o Sampaio Correia, lá no Maranhão, vai receber o Coritiba. Eu diria que esse é um duelo da parte de cima da tabela da Série B. No sábado teremos exatamente 6 jogos, deixa eu conferir aqui, para não deixar a memória me trair, são exatamente 6 jogos no sábado, às 11 da manhã, Brasil de Pelotas e Vitória. Aí teremos no sábado, às 16 horas, o Goiás enfrentando a equipe do Londrina. Sábado, 16h30, o Cruzeiro recebe o Avaí. Sábado, 18h30, a Ponte Preta enfrenta a equipe do Remo. Ainda no sábado, às 19 horas, o Brusque faz o duelo contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. No sábado, no mesmo horário, também 19 horas, o Operário enfrenta o CSA. No domingo, apenas 2 jogos para fechar essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Domingo às 16h, o Vasco da Gama recebe o líder Náutico. É um clássico muito interessante lá em São Januário. Claro que o Vasco precisa vencer para avançar na Série B. E no domingo à noite, às 20h30, teremos o último confronto dessa tabela, dessa 12ª rodada, com o CRB enfrentando a equipe do Vila Nova. Tomara que os grandes possam, porque a finalidade, né, de Vasco, de Botafogo, de Cruzeiro, do próprio Coritiba, do próprio Goiás, é exatamente voltar mais rapidamente ao futebol da Série A, porque nesse momento são 5 grandes clubes do futebol do Brasil convivendo com receitas pequenas, né, do campeonato da segunda divisão. Então vamos aguardar para a gente ver, e aqui, muito pessoalmente, torcendo, né, para que o nosso representante na Série B, o Vitória, possa finalmente conquistar uma expressiva vitória diante do Brasil de Pelotas, para que o Vitória possa respirar e sair daquela parte de baixo da tabela da classificação desse Brasileirão da segunda divisão.
Com certeza. Olha a hora, gente.
Gabriela Esportiva.
6h25, para você que está curtindo a nossa programação desde cedo, você conectando aí pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. Ótimo começo de noite para você voltando para casa ou indo trabalhar. O oferecimento de InfoLaser mais completo em recargas e cartuchos e suprimentos para informática, Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, mais completo para você, tudo em 18 vezes sem juros e com frete grátis. Tá rolando para você até às 7 da noite, Gabriela Esportiva. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou mais uma parte da tabela de jogos da Série C. A entidade definiu as datas das rodadas 10 a 13 da competição. No período, o Jacuipense fará dois jogos em casa e outros dois longe dos seus domínios. Na décima rodada, o Leão Grena, né, recebe aí o Floresta do Ceará no dia 31 de julho, um sábado, em Pituaçu. Depois, o time baiano viajará para fazer duas partidas em sequência. No dia 7 de agosto, o adversário será o Tombense, né, em Minas Gerais. Na semana seguinte, o desafio vai ser, né, no Pará, diante do Paysandu. Enquanto no dia 21, pela 13ª rodada, o Jacupa volta aí para Salvador, onde mede forças com o Santa Cruz em Pituaçu. Neste momento, o Jacuipense está na zona de rebaixamento, ocupando a 9ª posição com 7 pontos, 2 a menos do que o Floresta na tabela do Grupo A, Zé Maria.
O Jacuipense, né, diferente do ano passado, é uma equipe muito complicada nesse início de campeonato brasileiro da terceira divisão, né? A CBF acompanha de perto e aos poucos vai soltando essa tabela da Série C, mas o time baiano não se encontrou ainda na competição. Tem dificuldade com relação ao elenco desse ano. As dificuldades são tamanhas, né? E a gente lembra, Léo, que a Jacuipense é o nosso único representante no futebol da terceira divisão, entendeu? Então, se a Jacuipense cair esse ano, porque tá, a sua pontuação de momento é pontuação lá na parte de baixo da tabela, a Jacuipense estaria voltando ao Campeonato Brasileiro da quarta divisão, o que seria um prejuízo muito grande, né? Porque ela está disputando a Série C, acreditando, né, que pode chegar à segunda divisão, à Série B. Então, no nosso entendimento, a gente acredita que é uma equipe ainda em formação, com muitas dificuldades. Espero que a Jacuipense possa se recuperar dentro da própria competição desse difícil campeonato brasileiro da terceira divisão.
Ok, você continua muito bem informado no mundo dos esportes aqui.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
E no oferecimento de InfoLaser e Pai Mendonça, você continua muito bem informado, galera. Olha a hora, 6h29. Olha, o jogo entre Flamengo e Defensa será mesmo em Brasília. A Conmebol confirmou nesta quinta-feira, ontem, portanto, a partida de volta aí das oitavas de final da Libertadores, que vai acontecer aí no Mané Garrincha. O duelo inicialmente estava marcado para o Maracanã, mas o clube carioca solicitou a mudança de local após a entidade sul-americana liberar a presença do público nos estádios. O governo do Distrito Federal anunciou também, nesta quinta-feira, os novos protocolos sanitários para os eventos esportivos, permitindo a presença de público nos jogos. O Mané Garrincha poderá receber um limite de 25% de sua capacidade, Zé Maria.
Estão falando em 17 mil torcedores, algo talvez um pouco mais, um pouco menos. Enfim, essa é a grande novidade, né, no nosso futebol. Depois de mais de 2 anos, né, de pandemia, vamos ter público nos estádios. Pelo menos a Conmebol tomou essa iniciativa. Ela tem pressa nesse retorno do público nos seus jogos da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Flamengo, claro, imediatamente aproveitou essa abertura lá no Distrito Federal, já marcando, confirmando o seu duelo contra a equipe do Defensa e Justiça, que acontece no início da semana que vem. Então, eu diria para você, Léo, e para o Flamengo, né, vai ser uma boa, não só no aspecto financeiro, que alivia muito o caixa, mas também no aspecto motivacional. Primeiro porque venceu o duelo de ida, então já tem a vantagem, joga pelo empate, jogando em Brasília, vai ter então, depois de algum tempo sem público, o calor da sua torcida. Brasília tem um setor, né, de uma torcida muito grande, né, dos clubes cariocas, e o Flamengo é a maior torcida do futebol também em Brasília. Então, eu acho, no meu entendimento, que essa volta é uma volta que vai ajudar o Flamengo nessa caminhada da fase oitavas da Copa Libertadores, buscando aí as quartas de final da competição continental.
Ok, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no programa que com certeza deixa você muito bem antenado em tudo que rola no mundo dos esportes nacionais e internacionais, sempre no oferecimento em Forlaser e Pai Mendonça.
Gabriela Esportiva.
Daqui a pouco tem muito mais.
Não saia daí.
Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Estão conosco ouvindo nossa programação Beach Rooster, do centro da cidade, Urbana Angelita no Vilela, Edinaldo Padeiro aí lá do Teutônio de Vilela e Rosana Costa dos Mundo Marques. Grande Zé Maria. Agora, Zé Maria, esse bloco aí você tá trazendo aí, né? Vai trazer aí para nós as novidades e os destaques, né? Dos campeonatos baianinhos e Nordeste, enfim. Traga pra gente aí as novidades nesse bloco aí, agora 6h39.
A nossa principal atração será essa quinta rodada, né? Portanto, no domingo, quinta e última rodada da fase de classificação, o Colo-Colo fazendo o seu jogo aqui no estádio Mário Pessoa contra a equipe do Grapiúna, o Camaçariense jogando em Salvador, no Roberto Santos, recebendo o Botafogo de Senhor do Bonfim, e teremos também Vitória da Conquista, o Barcelona enfrentando a equipe do Camaçari. Bom, no momento da tabela, né, o Grapiúna sobra na competição, né? O Grapiúna é o líder, né, tem 10 pontos, né, o primeiro colocado nessa fase de classificação, né, o Colo-Colo é o segundo com 9. Grapiúna e Colo-Colo já estão absolutamente classificados para as semifinais da competição, vão cumprir tabela. Esse jogo de domingo, ele é interessante? Claro que sim. Primeiro, para que Diogo Souza, o treinador do Colo-Colo, possa finalmente contar com os reforços que ele solicitou para colocar essas pessoas em atividade. Futebol depende muito do entrosamento, né? Então, de repente, vamos ter um Colo-Colo diferente com a presença de Alex Santos, porque a torcida do Colo-Colo precisa entender que o Colo-Colo vinha desde a primeira rodada, utilizando um excesso, pelo menos de 3 volantes ali no seu sistema de meio campo, porque o Alessandro Azevedo jogava como meia, mas não é a profissão, a posição de origem dele. Alessandro sempre foi um volante do nosso futebol. Como ele tem uma qualidade de passe excepcional, isso ajudou muito nesse campeonato baiano da segunda divisão. Mas, finalmente, domingo, poderemos ter uma pessoa que se especializou ali nessa posição, a presença de Alex Santos, que na temporada de 2006 foi campeão baiano pelo Colo-Colo, atuando como ala do lado direito do campo. Mas Alex é um jogador muito leve, é um jogador que tem uma qualidade técnica indiscutível, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que o meio-campo do Colo-Colo sai muito reforçado com a chegada do Alex Santos para essa fase tão decisiva, principalmente para a fase semifinal, porque a equipe já está classificada. Bom, para domingo é possível que o Diogo, o seu treinador, já faça aquilo que ele vem fazendo já há algum tempo, treinando essas peças no time titular. Então eu acredito que o Colo-Colo deve se forçar domingo no 4-4-2 com Rodolfo, a estreia de Ed Carlos na lateral direita, Nildo e Emílio, os dois zagueiros, e Alisson fechando a lateral esquerda. Um meio campo com Alexandre, Matos, Azevedo e Alex Santos. Eu acredito que seja essa a formação. Primeiro porque Matos cresceu muito na posição de meio campo. Eu diria que nesse momento ele é o volante de melhor qualidade nos jogos que o Colo-Colo realizou nesse campeonato baianinho de 2021. Azevedo estaria atuando como um volante mais adiantado, né, muito próximo ali de Alex Santos, e Alex Santos alimentando o ataque do Colo-Colo com Vinícius Paulista e o Rafael Granja, os seus dois principais atacantes. Bom, no time do Colo-Colo, a gente registra aqui que esse menino Matos talvez tenha sido individualmente a peça que cresceu muito nos jogos do Colo-Colo. Esse menino me surpreendeu. Eu não sei nem quem foi a pessoa que indicou esse jogador, um jogador que não era conhecido no mercado do futebol baiano, mas o Matos cresceu muito de produção. Ele tem sido uma peça fundamental. É um jogador vertical, entendeu? Alimenta muito o poder ofensivo, é uma saúde muito grande, eu gostei muito. Acho que Matos deu aquela consistência que o meio-campo do Colo-Colo necessitava. Agora, Vinícius Paulista, é o atacante de Sergipe, esse está devendo. Esse já fez 4 jogos com a camisa do Colo-Colo, entendeu? Mas ainda não se soltou. Ainda não fez a sua estreia. Quando a gente fala que o atacante não fez a sua estreia, é porque o atacante ainda não guardou, Léo. Ainda não teve a oportunidade de marcar o seu gol. Tomara que Vinícius cresça nessa última rodada, porque vamos precisar muito da presença dele, do futebol dele, nas semifinais. É um campeonato difícil, esse campeonato baiano da segunda divisão. Eu diria que nesse momento, embora o Grapiúna tenha 10, o Colo-Colo tenha 9 pontos, o Botafogo tenha 6 e o Barcelona também tenha 6, que são os 4 primeiros, eu diria que nessa última rodada teremos ainda um campeonato baianinho 2021 com uma classificação muito mais próximas ainda. Essas 4 equipes são infinitamente superiores ao futebol que a gente viu do Camaçari e do próprio Camaçariense. Então, na minha modesta opinião, eu acredito que Grapiúna, que já está classificado com o Colo-Colo, certamente vai ter a presença do Botafogo e do Barcelona também. O Barcelona, aliás, contratou muito mais dos clubes do Campeonato Baianil. Foi aquela equipe que mais jogadores contratou. E contratou, desta vez, jogadores de qualidade técnica. Muito diferente da primeira leva, por exemplo, quando trouxe o Christian, o Thiago, o William, o Rodrigo, o próprio Velíquita, né, o Ranieri e o Morelândia, que foram jogadores que a diretoria do Barcelona despachou, rescindiu o contrato, mandou embora. Então, agora trouxe jogadores que a gente conhece, que tem um perfil diferente, são jogadores acostumados até com o futebol da primeira divisão. No meu entendimento, nesse segundo momento, o Barcelona foi buscar, entendeu, com seleção, né? Selecionou realmente as peças para trazer, não quantidade, mas trazer sim qualidade, reforçando o seu elenco. E nesse atual elenco do Barcelona, quem também ainda não estreou foi o Apodi, né? O lateral direito. Né? Ele continua no grupo do Barcelona. Ele continua agora nesse segundo momento sobre o comando do Salles. Mas o Apodi precisa dar uma resposta melhor dentro de campo, notadamente no setor da marcação. É um jogador que tem encontrado dificuldades e por aquele caminho ali, o Barcelona acabou se comprometendo, né, nessa reta final, nessa fase inicial desse campeonato baiano. Então, domingo, tudo indica, com esses 3 jogos, estaremos finalmente, Léo, conhecendo as 4 equipes. 2 delas já estão classificadas, é o caso do Grapiúna, é o caso do Colo-Colo, entendeu? O Colo-Colo pode até, se vencer o jogo no domingo, terminar em primeiro lugar nessa fase, mas, no meu entendimento, se o torcedor me perguntar, Zé Maria, que vantagem você vê o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro? Eu diria a ele, analisando seriamente a tabela do Campeonato Baiano, eu faria a opção de ser o quarto ou faria a opção de ser o terceiro, entendeu? Porque num futebol sem público, com jogos muito nivelados, entendeu? Pelo menos a gente teria a certeza de que vamos ter nessa semifinal clubes que estariam dispensados, né, daquele bordeiro financeiro que tem um custo muito alto para o futebol profissional da segunda divisão. Vejo que será uma competição equilibradíssima, né? Houve surpresas na penúltima rodada, notadamente na goleada do time do Barcelona, que o Barcelona tomou lá em Senhor do Bonfim, perder um jogo por aquele placar, entendeu? Foi um placar, eu diria, de 5-1, muito elástico. Aquilo necessariamente não acontece todos os dias. Ali foi um acidente de percurso, porque o Barcelona, embora estivesse com peças que vieram de outros estados que não conheciam a realidade do futebol baiano e que aqui ficaram surpresos, porque não é fácil você disputar um campeonato baianinho com futebol às 3 da tarde, não. É um futebol muito mais de marcação, de entrega, de superação, e o Colo-Colo nesse aspecto, com um elenco muito modesto, a menor folha do futebol baiano da Série B, entendeu? Eu nem tenho coragem de colocar aqui no ar, porque muita gente nem acreditaria, né? Nem acreditaria. Esses meninos do Colo-Colo, entendeu? A gente percebe que são meninos que abraçaram esse projeto, claro, porque sentiram receptividade daquela turma nova, né? Daquela turma que passou confiança para o grupo. É o caso dessa turma que o Kaique lidera, como o Genilson, o GG, o Caio, o Yuri, o próprio Alanzinho, que está no futebol do Colo-Colo, porque são pessoas que não têm, não têm cargos, não exercem cargos eleitos pela diretoria do Colo-Colo, mas cumprem com responsabilidade as suas funções, muito diferente de quem tem cargo, entendeu? E deixa o Colo-Colo correr até com questões trabalhistas dentro do município de Ilhéus, o que, no meu entendimento, é uma vergonha. Então, vamos aguardar o domingo, porque esse campeonato baiano da segunda divisão finalmente está chegando nas quartas de final, e domingo a gente vai saber se o Grapiúna se mantém no primeiro lugar, entendeu? Se o Colo-Colo vence o Grapiúna e assume a liderança da competição, entendeu? Porque aí, semana que vem, será início das quartas de final. O importante para mim é que essas peças que estão chegando ganhem qualidade de jogo, entendeu? Entrosamento com esses jogadores. Eu acho que o Diogo vai ter certamente um elenco muito melhor à sua disposição, entendeu? Numa época de pandemia, claro, é preciso torcer também. Eu não sei o dia a dia do Colo-Colo, não sei como é que foi hoje o resultado dos exames, né? Que são obrigatórios em todos os clubes que disputam o Campeonato Baianinho, os exames da Covid-19, mas se o Colo-Colo manter o que vem acontecendo na maioria dos jogos, o grupo esteve sem nenhum jogador infectado, e isso certamente ajudou muito ao Colo-Colo, que cresceu nessa competição. É um time mais agudo, é um time mais vertical, e pode ter certeza, Léo, que com a presença de Alex Santos, embora ele seja um jogador apenas, né, e o futebol é coletivo, mas a qualidade do seu passe certamente vai fortalecer ainda mais o poder ofensivo do Colo-Colo nesse campeonato baiano da Série B.
Ok, agora 8:07.
102,9. Gabriela Esportiva.
Oferecimento do Pai Mendonça, mais completo para você. E InfoLaser, mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Agora 6:52. Mais novidades aí? É com você.
Temos novidade aqui. Eu gostaria só, Léo, que você aí no computador, minha internet aqui travou, né? E eu fiquei, ontem teve um jogo pela Copa Libertadores da América, né? O Internacional vinha vencendo esse jogo com o Olímpia, salvo engano, por 1-0, mas eu não sei ainda o resultado final. Enquanto eu vou falar da Copa Sul-Americana, você acompanha aí para a gente saber como terminou ontem à noite o Internacional jogando contra o Olímpia fora de casa pela Copa Libertadores. A Sul-Americana de ontem, apresentou mais uma vez um clube brasileiro vencendo o duelo de ontem. Aliás, eu diria para os amigos do Gabriela Esportiva que esta semana foi uma semana muito boa para os clubes brasileiros, tanto no, na competição da Libertadores, como também na Sul-Americana. Na terça-feira, o Grêmio venceu a LDU de Quito por 1-0. Também na terça-feira, o Atlético Paranaense venceu o América de Cali pelo mesmo placar. E tivemos, na quarta-feira, a vitória do Bragantino, que venceu o Independiente del Valle, né, por 2-0. Ontem, jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o Independiente da Argentina por 2-0. Essa Copa Sul-Americana, nessa oitavas de finais, tem dois clubes colombianos, que é o América de Cali e o Júnior Barranquilla. São quatro clubes brasileiros, Grêmio, Santos, Bragantino e Atlético. Todos quatro venceram esta semana. Dois clubes do Equador, Independiente del Valle e LDU de Quito. É um clube peruano, que é o Sport Cristal. Um venezuelano, que é o Deportivo Táchira. E três clubes argentinos, Independiente, Rosário Central e Arsenal de Sarandí. Dois times do Uruguai, Nacional e Peñarol, e um time do Paraguai, o Libertad. Eu diria que os quatro brasileiros estão fazendo uma Copa Sul-Americana com intensidade, Léo Guedes.
Ok, esse é o nosso Gabriela Esportiva, agora 6:07.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Sobre a Libertadores, o jogo de ontem, né? Olímpia e Internacional terminou em 0-0.
0-0, então eu me enganei. 0-0, portanto, foi um empate do time brasileiro, do Internacional. Pelo menos esta semana não tivemos nenhuma derrota de clubes brasileiros, porque na terça o Atlético Mineiro empatou com o Boca em 0-0. Ainda na terça-feira, o Fluminense do Rio venceu por 2-0. Eu diria que foi o resultado mais expressivo esta semana dos clubes brasileiros. E o São Paulo, em casa, empatou com o Racing em 1-1. Na quarta-feira, tivemos a vitória do Palmeiras, que venceu a Universidade Católica por 1-0. Tivemos também a vitória do Flamengo, vencendo a equipe argentina do Defensa e Justiça, também por 1-0. E ontem, o Internacional também empatando em casa. Claro, joga semana que vem dentro de casa no Beira-Rio. Tem tudo para passar para a próxima fase. Então, foi uma rodada em que clube nenhum do Brasil, nem na Copa Sul-Americana, nem na Copa Libertadores, perdeu nesta rodada inicial das oitavas de finais dessas duas competições, Léo.
Ok, Zé Maria. Aqui você confia.
Gabriela Esportiva.
Olha, o Corinthians fez uma consulta sobre a situação do Roger Guedes na China. O ex-jogador palmeirense e Atlético Mineiro, né, tem contrato com o time chinês até 2022, mas já manifestou ao clube o desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro e tentar uma rescisão amigável. Após anunciar a contratação de Juliano, o Corinthians vê em Roger Guedes, ainda com apenas 24 anos, a chance de, enfim, chegar ao mercado o tão desejado ponta. O atacante chegaria com o status de vestir a camisa e jogar como quer a diretoria. E aí, Zé Maria, o que você acha?
A Corinthians está carregando, né, a dificuldade, né, de contratações, não tem como trazer jogadores reconhecidamente de qualidade técnica. Então tem que estar apostando mesmo nesses novos valores, no sentido de fortalecer o seu grupo. É um Corinthians ainda muito carente com o elenco, se a gente for comparar, por exemplo, em São Paulo, com o elenco atual do time do Palmeiras. O próprio elenco do São Paulo é bem superior ao elenco do time corintiano.
Beleza, agora 6:57, 3 minutinhos para as 7. Olha, a escalação do Flamengo: Diego volta contra o Bahia, Bruno Henrique e Rodrigo Caio miram Libertadores. E aí, Zé Maria?
Bom, se volta o Diego, volta um meio-campo do Flamengo mais fortalecido, né? Porque nesse último jogo, com Defensa e Justiça, o Flamengo conquistou um grande resultado. Mas foi um Flamengo que teve muita dificuldade, né? O Defensa, aliás, teve muito mais posse de bola, com a equipe, eu diria, mais arrumada, e o Flamengo não teve Diego, não teve o Airão, não teve o Rodrigo Caio, não teve o Bruno Henrique, não teve a posse de bola, entendeu? Então perdeu muito no seu poder ofensivo. Sofreu muito o Flamengo e sua torcida também, porque jogou de forma diferente como do habitual. Mas voltando o Diego, a gente percebe que o Flamengo volta a ter mais qualidade, porque é um dos jogadores, né, do meio campo do Flamengo. O Diego ao lado do Everton Ribeiro, eu diria que são, e o próprio Airão, que deve agora com Renato Gaúcho voltar à sua posição de volante. Então eu diria que o meio campo do Flamengo ganha em qualidade com a volta do Diego, e certamente vai criar muitas dificuldades para o Bahia, ainda mais, né, com a perda de jogadores que o Bahia perdeu recentemente.
Com certeza.
Então é um Flamengo, viu, Tony? Viu, Léo?
Não, tranquilo.
É um Flamengo, entendeu? Muito favorito para vencer o jogo do domingo em Salvador, né? Esse jogo de domingo em Salvador, em que o Bahia, deixa eu ver aqui, o Bahia vai enfrentar domingo 18h15.
Só uma ressalva aqui, a atividade de sábado, de amanhã, portanto, será determinante para confirmar a escalação de Diego, que está já recuperado da lesão e participou do treino do Flamengo hoje.
Se participou, já finalizou aí, né? Que o jogador está recuperado. Pode ter certeza de que amanhã ele vai apenas confirmar, jogador está recuperado da lesão, volta no Flamengo com essas peças principais. Por exemplo, no jogo com Defensa e Justiça, a gente percebeu que a ausência do Diego sobrecarregou o Arrascaeta. Arrascaeta talvez tenha feito a pior partida com a camisa do Flamengo na quarta-feira. Foi um jogador sem brilho, né? Foi um jogador muito diferente do Arrascaeta que nós estamos acostumados. O Diego voltando, Airão jogando também ali no meio-campo, possa ter certeza, junto com Everton Ribeiro, o Flamengo vai voltar a ter um meio-campo de muita qualidade, certo?
Ok, infelizmente terminando aqui, né? Já finalzinho aí de semana, sexta-feira gostosa. Qual a sua expectativa para o fim de semana aí, para os jogos e também aí para o mundo dos esportes, Zé Maria?
Bom, domingo, claro que os caminhos aí é o campeonato, o baianinho, né? Temos três clubes que representam aqui o eixo Ilhéus e Itabuna, o caso do Grapiúna, do Colo-Colo e do próprio Barcelona. Então, domingo, embora não tenha público, já estou credenciado na Federação Baiana de Futebol para ter meu acesso, para ver de perto essa grande decisão entre Grapiúna e Colo-Colo. Mas, no meu entendimento, o que interessa mesmo é esse time ter entrosamento, o que interessa mesmo é esse time começar a jogar junto, porque é um jogo que vai mexer muito um jogador, é um jogo com um grau de dificuldade muito grande, mas o Colo-Colo está numa vertente, está numa crescente. Eu diria que o Colo-Colo está reencontrando, sob o comando do Diogo Souza, o seu treinador, ao seu melhor momento nessa competição. Então, na segunda-feira, a gente traz aqui detalhes desse clássico do sul da Bahia com Grapiúna e Colo-Colo. Há muito tempo, né, que a gente não tinha esse clássico entre as duas equipes de futebol profissional, porque o Grapiúna ficou muitos anos afastado da atividade do futebol profissional aqui no sul da Bahia. Um grande final de semana a todos. Se cuidem e boa noite, Léo e amigos do Gabriela.
Ok, um abraço, Zé Maria, um bom final de semana e até um retorno aí na segunda-feira com mais informações aqui, ó.
Gabriela Esportiva.